temos de buscar a Deus nesse corpo. E a nossa salvação está por acontecer. A nossa salvação ainda está por acontecer. Né? Todos os dias nós estamos sendo redimidos, resgatados, né? Nós estamos sendo preparados para o dia da redenção. Nós estamos sendo preparados para o dia da redenção. Amém? A gente está... A obra redentora, a obra do Cristo Redentor. Quem já ouviu falar no Cristo Redentor? Ele é o nosso Redentor. Sião será redimida, Sião será resgatada por ele. Ele é que realiza esse trabalho, a recuperação do ser humano, a regeneração do ser humano, a regeneração. Então essa obra Deus está realizando em nós, essa obra redentora. É o Cristo Redentor. Vocês concordam ou não? É Ele que está tirando a gente. Deus, Ele fala lá em Atos. Fala para Paulo, vai das trevas, converta a luz, do poder de Satanás. Satanás, ele tem poder sobre a carne. Ele tem direito, né, sobre a carne, então ele... Como nós não somos mais devedores da carne, nós obedecemos a Deus... Não temos obrigação de obedecer à carne. Nós não temos mais obrigação de obedecer à carne. Já fomos escravos do pecado. Cristo nos libertou dessa escravidão. Agora eu não sou mais, né? Eu não sou mais obrigado, eu não devo mais obediência à carne. Posso, se eu quiser, dizer não ao pecado. Amém? Então, não reine mais o pecado, não reine mais o inimigo. Então, quem quiser deixar o inimigo reinar, que deixe. Mas, racionalmente, que é o nosso culto, também foi falado esses dias, nós entendemos hoje perfeitamente, cada dia que passa, quem está buscando a Deus está entendendo cada vez melhor a obra que Deus realiza. E a obra que Ele está realizando é nesse sentido, no sentido de remir, resgatar, redimir o seu povo. Amém? No Salmo 40, Isaías 1, é uma pena. Às vezes é uma pena aqui. Só para poder lembrar, para ficar bem caracterizado, Isaías 1, 27. Sião, Sião será remida. Sião será remida com justiça, com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Sião será resgatada, a maneira como Deus a maneira como Deus quis que Sião fosse resgatada. Amém? É assim. Quem quiser Deus, Deus não vai querer lá no reino de Deus que ninguém fique lá contra a sua vontade. Quem quiser ser reinado por Deus tem que decidir agora. Quem quiser, Sião será remida, resgatada dessa maneira, com justiça. Ela precisa entender, ela precisa querer. Sião precisa, Deus falou, abre os olhos desse povo, mostra para ele. Tem que ser bem claro. Amém? Que não é fácil. Abrir olho de quem enxerga é muito difícil, né? Mas é isso que está sendo feito. Vai e abre os olhos desse povo. Abre os olhos deles. Faz com que eles entendam e decidam que eles queiram realmente Deus. É a maneira como Deus vai resgatar, remir. Ele não quer que ninguém esteja com ele no reino de Deus por obrigação, muito menos sem saber o que está fazendo. Então é preciso saber. Paulo, eu sei em quem eu tenho crido. Todo mundo tem que saber em quem ele acredita, o que ele quer, o que ele precisa, etc. Sião será remida, Deus já decretou lá atrás a maneira como seria resgatada a igreja. Não foi Jesus que inventou isso. Já estava já determinado por Deus como seria a igreja resgatada. Amém? Não basta, você vai ver conscientemente, que não basta levantar a mão e dizer, eu creio. Não, você vai ter que mostrar, você tem que provar que realmente você crê. Amém? Então, essa lavagem regeneradora tem que acontecer. A conversão tem que acontecer. Eu sei o que eu quero, eu sei. Então, Deus vai, além de tudo isso, acima de tudo isso, ainda tem as provações. Amém? Os filhos de Deus serão provados para ver se ele realmente quer o céu. Se ele quer o céu. Se não, vai permanecer na situação que está. Amém? Vocês concordam? Dá razão para Deus? Bom, então aí, o que acontece? Jesus vem, morre e ressuscita, para mostrar para nós que é possível a ressurreição. Jesus vem, morre, morreu de que forma, de que maneira? Querendo Deus, ele morreu querendo Deus. Né? Debaixo de toda aquela pressão, de todo aquele sofrimento, é como se Deus estivesse perguntando para ele, a cada instante, você ainda quer? É como se Deus estivesse perguntando para ele a cada instante, a cada passo que ele dava rumo ao Calvário, rumo a Jerusalém, ele é como se Deus estivesse ali falando com ele. Você ainda quer? Ou você quer desistir? Né? E ele permaneceu firme. Aí foi ficando os seus seguidores, os seus súditos, o pessoal foi ficando para trás e ele permaneceu. Até lá chegar na cruz, e lá na cruz ele ainda podia desistir. Mas ele não desistiu. Morreu, ressuscitou. Amém? Ficou para nós uma lição. Ficou para nós uma lição. Qual essa lição? Assim como ele ressuscitou, nós também temos a esperança da ressurreição. Amém? Que é a nossa redenção. Que é a nossa redenção. Porque enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda corro o risco de quê? Hã? De não? É. Eu ainda corro o risco de não querer. Eu corro o risco de desistir. Quem de nós aqui ainda vai permanecer até amanhã? Será que todos nós vamos continuar até o ano que vem? De vez em quando a gente dá uma olhada e vê que um sumiu. Amém? Então, enquanto eu estiver nesse corpo, eu ainda tenho oportunidade de quê? De quê? Jesus poderia ter desistido até o fim. Mas ele chegou lá no fim, pregado na cruz, ele ainda permaneceu firme. Permaneceu firme. E mais uma coisa, mais outra coisa. Aí de repente ele falou, olha, ainda está faltando uma coisa. Né? Aí quando passaram ali o vinagre na sua boca, pô, agora não falta mais nada. É, eu corri a carreira, combati o bom combate, cheguei até aqui, agora daqui para frente, Pai, o Senhor é que sabe. Daqui para frente eu não tenho mais nada o que fazer. Mas nós temos muito o que fazer, vocês concordam? Vocês concordam que nós ainda temos alguma coisa para fazer? Ou já está consumado? Então, nós também temos uma carreira a correr. Nós também temos um caminho a andar. Vocês concordam? Então, lá, esse caminho, ele vai terminar. Para nós, ele vai terminar. Esse caminho vai terminar onde? Lá na nossa redenção. Quando eu aparecer novamente, eu já vou aparecer novamente no corpo que Jesus apareceu novamente. Jesus não ressuscitou? Ele não está vivo? Não é isso? Então é isso aí, você tem que pensar e decidir, e o problema é seu. Amém? O problema é meu, é seu, o problema é nosso. Cada um vai ter que... Se você não entendeu, o problema é de quem? E se você quiser uma explicação, você vai atrás. Se você que tem dúvida, você vai buscar. Se você tiver qualquer situação, você que quer. Quem tem que decidir é você. O tempo que nós temos para... Essa é o tempo nosso na carne. Amém? Então, quando chegar o fim da carne, chegou o fim do mundo, Jesus Cristo voltou, nós então seremos transformados. Aí acabou. Acabou a luta, acabou os problemas. Amém? Acabou as dificuldades. Essa obra redentora é feita por Jesus Cristo. Ele está nos remindo. Ele está nos salvando. Ele jogou a corda no rio e cada um segurou na corda. Ele está puxando a corda. Se eu resolver largar da corda lá no meio do rio, acabou para mim, tá bem? Então vamos pensar, analisar e ver direitinho qual é a proposta de Deus para nós. Eu, cada dia que passa, meu tempo está ficando cada vez mais curto. De quanta coisa está aparecendo para mim entender. Amém? Eu venho aqui e passo para vocês assim, mais ou menos, por quê? Por que que a gente passa mais ou menos? Hã? Fica difícil até de explicar, fica difícil mesmo de explicar.
Eu acredito que o senhor não passa nem metade do que o senhor tem para passar, porque é uma informação com um nível mais alto, né? E aí, como o senhor falou hoje de manhã, nós não temos tempo nem de pensar, então o senhor tem que dar o leitinho, né? Dar o básico que nós vamos conseguir meditar um pouquinho.
Amém. Por exemplo, Sião será remida com juízo, e os que voltam para ela com justiça. Vocês acham que eu olhei só isso? Eu li muita coisa, mas eu vou passando para vocês só um versículo. Eu olhei muita coisa. Eu sei o que que significa isso. Mas claro que não dá para poder pegar isso aqui e passar numa reunião. Sião será remida com... Amém? Isaías 44. Versículo 6. Isaías 44, versículo 6. Assim diz o Senhor, rei de Israel. Ele reina hoje? Reina. Ele está reinando? Está reinando. Ele está reinando. Ele está reinando. Agora, o reino literal está por vir, mas ele reina hoje. Ele reina hoje. Ele está vivo. E o reino dele começou quando ele chegou na terra. Né? E ele foi, ressuscitou, está vivo, e o seu reino não terá fim. E o seu reino será um reino eterno. Não está escrito isso? E o seu reino não terá fim. Ele reina. Ele está reinando. Ele está trabalhando. Ele está trabalhando. Reinando. Assim diz o Senhor, rei de Israel, e seu redentor. Por que que ele é o redentor? Ele é o redentor porque é ele que realiza, eu mesmo edificarei a minha igreja. Ele realiza a obra. A obra não é minha, a obra é de Deus. Amém? É ele que realiza a obra. Se salvar 3 pessoas, 10, 20 pessoas, a culpa não é nossa, não é minha. A obra é dele. Amém? A redenção, essa obra, é ele que está salvando. Ele pregou para milhares de pessoas, no entanto, foram poucas pessoas que estiveram com ele até o fim, né? Assim diz o Senhor, rei de Israel, o seu redentor, o Senhor dos exércitos. Olha para você ver, Jesus Cristo é o Senhor dos exércitos. Eu sou o primeiro, eu sou o último, e fora de mim não há Deus. O nosso Redentor, né? Isaías 44, 24. Lê para mim, por favor, filha. Assim diz o Senhor, teu.
Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo.
Repete.
Assim diz o Senhor, teu Redentor, e que te formou desde o ventre. Eu sou o Senhor que faço todas as coisas, que estendo os céus e espraio a terra por mim mesmo.
Amém. Será que ele está cumprindo o que ele profetizou lá através do profeta Isaías? Será que ele está fazendo essa obra? Será que ele está realmente remindo a igreja? Será que ele está realizando essa obra? Eu creio que sim. Eu creio que sim. Abre em Lucas. Olhai 34, Lucas 21, 34. Lucas 21, 34, até o 36.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como laço sobre todos os que habitam na face de toda a terra. Vigiai, pois, em todo o tempo, orando, para que sejais havidos por dignos de evitar todas essas coisas que hão de acontecer e de estar em pé diante do Filho do Homem.
Amém. Se chegar a hora, o final, o dia da volta de Cristo, que nós cremos que Jesus vem, volta. Volta para quê, hein, gente? Por que Jesus volta? Dá um microfone aí pro Theo. Explica para nós por que que Jesus volta, Theo.
Para concluir a obra dele de remir o povo.
Toninho, por que que Jesus volta, Toninho? Para quê? Por quê? Para quê?
É para estabelecer o reino literal dele, né? Acho que realmente é o fim da carne, é o fim...
Ponto. Então é o seguinte, pensa bem nisso. Jesus Cristo veio para quê? Ele veio à terra para quê? Para reinar. Satanás reinou até ali. Aí ele veio, tomou o reino e ele passou a reinar. Amém? Começou. O reino de Deus só tinha o rei. Faltava o quê? O reino. Faltava o povo. Ele começou, então, ali foi lançado, foi lançada a pedra fundamental do reino de Deus. Começou ali o reino de Deus. Ele já começou trabalhando naqueles dias. Ele já arrumou 12, duas pedras principais, duas pedras importantes, sobre as quais ele ia edificar os demais. Ele falou: Pedro, tu és pedra, sobre você eu vou edificar a igreja. Então estava ali aquelas colunas importantes que foram os apóstolos. Tiveram outras pessoas também, e sobre essas primeiras pessoas, ele continua montando, ele continua edificando a igreja. Nós também somos pedra, está escrito, né? Você também é uma pedra que está sendo consertada. Bom, imagina você, terminou a construção. Né? O final do tempo, é o tempo que ele precisava para concluir a obra. Aí ele disse, ele chamou, discou entulho, pediu uma caçamba, botou o resto que tinha sobrado na caçamba e jogou fora. Terminou o tempo dos gentios, terminou o tempo que foi por nossa causa. Quem dos gentios iriam fazer parte do reino de Deus? Quem dos gentios iriam? Porque Abraão já está, Jacó já está, e etc. Davi, já tem muita gente lá. Está faltando quem? A Jéssica? Amém? Não sei se o Luiz Mar vai também, Luiz Mar. Então, está faltando algumas pessoas? Deve estar. Porque se não tivesse, já teria acabado. É isso, gente, é isso. Você imagina quanta gente não vai ficar olhando por tempo, hein? Quanta gente, olha eu aqui. Amém, olha eu aqui, você esqueceu de mim. Não é que ele esqueceu de você. É que você não serviu. Amém? Apartai de mim aqueles que não quiseram. Com quem que ele vai ficar? Com os que... Não tem lógica isso, não? Tem lógica, não? Então, gente, quem decide somos nós. É isso que é interessante. A decisão é nossa. Ele falou, quem quiser fazer parte do reino, pega a sua cruz e siga-me. Busca, faz. Não é, nós não estamos fazendo favor para ninguém, não. Fazendo favor para o Rossini, né, para ir na reunião e tal, direitinho, comportar direitinho e tal. Não, ninguém está fazendo favor para ninguém. É o convite que Deus está fazendo para você. Amém? Quem quiser, não chama ninguém para ir. Não, deixa pai, deixa mãe, deixa tudo. Que qualquer coisa que for atrapalhar você, você tem que deixar para trás. Porque você tem que considerar que o reino de Deus é mais importante do que qualquer outra coisa. Jesus falou, se o braço atrapalhar, deixa o braço. Se o olho atrapalhar, deixa o olho. Amém? É rigoroso, tem um rigor. Vocês concordam? É desse jeito. Não sou eu que criei essas regras, não. Por isso que eu falo para vocês, para mim falar aqui é meio difícil até. Amém? Teve três pessoas. O Vitor aí, o Vitor? Não? A menina da Dora, como é que chama? Isabel está aí? Vem cá, Isabel, vem cá. Não, então leva lá o microfone para ela. Ela teve uma visão, a Carmen teve e o Vitor teve. Ontem, foi ontem? Pai.
Eu vi um mar e vi uma torre no meio do mar. E vi um homem de branco que segurava um binóculo e olhava para o mar para ver se tinha um filho de Deus no meio do mar. Se tivesse, ele ia resgatar. Foi isso.
Amém. Então, de binóculo, observando no mar. Aí alguém lá no mar levanta a mão: socorro, olha eu aqui, eu quero, amém, eu aceito o reino de Deus, eu quero o céu, olha eu aqui, amém. Gritou lá no meio do mar. Ele então providenciou a salvação daquela pessoa, gente. O mar é essa vida e nós estamos nesse mar. Quem quiser, grita. Quem quiser, pede socorro. Quem quiser, amém? A visão foi dela, eu acho que ela não inventou isso, eu acho que ela... E o entendimento é meu. Se você entender de outra maneira também, você pode entender. Para mim, o mar da vida... Tem aquela música, se o mar da vida quiser, né? As águas do mar da vida. Então, o mar é isso. Agora, no meio do mar, Deus está ouvindo. Aí, eu vi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, eu ouvi a sua oração, eu vi as suas lágrimas, e Deus vai. Assim como ele socorreu Daniel e outros mais, ele vai ouvir também, ele vai providenciar o seu resgate. Amém? Dá pra... Você teve outra? Não, a carne. E o Vitor, hein? Cadê o Vitor? Mas Luciano também está? Não.
Eu via que o senhor distribuía uns convites. Eu percebia que os convites eram tão importantes que não poderia o senhor mandar que alguém entregasse. O senhor mesmo saía nas casas entregando. E tinha uma pessoa que recebeu o senhor na casa, recebeu o convite, mas deixou o convite em cima de uma mesa e não voltou a olhar o convite. Aí uma outra pessoa que estava na casa...
Estava na casa. A pessoa, como se fosse um funcionário, um empregado, uma pessoa que estava na casa.
Viu o convite, leu, olhou o que ele tinha que preparar para estar naquela festa, naquela... E ele começou a preparar, sem que o convite fosse para ele. Mas eu ouvia, como se eu ouvisse o que ele pensava, e ele pensava assim: nossa, vai que eu consigo arrumar tudo e consigo entrar. Pelo que ele arrumasse, ele estando preparado, ele tinha esperança de poder entrar. Algumas pessoas, ao receber o convite, eu sabia que elas queriam honrar o convite e iam se preparar. Mas muitas deixavam os convites e não Amém. Não importava.
Sequer olhou o convite. Então, recebeu o convite, não deu a devida importância, largou o convite. Está fácil, qualquer pessoa dá para entender isso. Agora, o empregado, você sabe que normalmente os empregados são curiosos, né? Assim, né? Eles olham mesmo, amém? E eles estão certos. Então, foi lá o servo da casa, olhou o convite e viu que o que precisava ser feito para estar naquela festa. Agora eu pergunto a vocês, quem vocês acham que teria direito àquela festa? Quem cumpriu as exigências do convite ou quem simplesmente largou o convite em cima da mesa? Amém? Então, o convite é para todo mundo. O convite é para todo mundo. Quem quiser participar dessa festa, porque vai ser uma festa. Amém? Dá uma olhada no convite, dá uma examinada. Ver o que é que precisa, qual é a roupa, qual é o horário, quais são as exigências que Deus faz para que a pessoa esteja nessa festa. Amém? A outra do Vitor, eu não me lembro mais, como é que foi, cara? Lembra não? É. Aí é difícil até para mim, para mim contar essa visão do Vitor. A visão do Vitor era a mesma coisa, um convite, só que quando eu abria a carta, era eu que estava lá no convite. E agora? Eu sou o convite. E agora como é que fica? Aí vocês vão ter que olhar o convite. Vocês vão ter que me aguentar.
Monsine.
É mais ou menos assim.
É, e me parece que quando lia, é que via que era o Senhor.
Uhum.
Quando lia a carta, tinha que ler.
Pois é.
Acho que teve um detalhe assim.
Então, eu sou a carta. Eu sou o convite. Como é que faz? Um convite chato desse, enjoado. Um convite... Amém? 1 Coríntios capítulo 3, não precisa abrir não. 1 Coríntios capítulo 3, se não me engano, Paulo fala... que nós somos a carta, nós somos o convite. Amém? Se você lê a carta, se você observar a carta, você vai ver o que é que você precisa fazer. Amém? Lucas 21, 34. Olha, todos os dias tem visões, todos os dias tem sonhos. A gente é porque não dá tempo de contar todos, mas todos os dias tem sonhos, visões. Eu tenho certeza que Deus está... para mim, Deus nunca esteve para mim tão presente como tem estado. Amém? Lucas 21 ainda, 34, 36.
E olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia.
Então, o que que pode atrapalhar você? O que que pode impedir que você cumpra o convite. Porque no convite tem lá algumas exigências. O que que pode nos impedir? Eu falo aqui, ó. Olhai por vós, não aconteça que os vossos corações se carreguem de glutonaria, embriaguez, os cuidados dessa vida. Então, tem tantas coisas que hoje, cada dia está se agravando mais, que são os compromissos, os cuidados, as coisas. Mas nada disso pode impedir, não. Deus falando, nada disso pode impedir. Se você quiser, você vai passar por cima de tudo isso. Amém? Nada pode nos separar, nada pode impedir que a gente vá a essa festa, ao reino de Deus. E ele fala de improviso aquele dia, porque virá, o dia virá. Como um laço. O dia virá de improviso. Quando você menos esperar, chegou a hora. E aí não dá tempo mais de correr atrás, não dá tempo mais. Amém? Não dá tempo mais. Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Aí você imagina assim, será que o apóstolo Paulo, vocês acham que o apóstolo Paulo vai estar lá naquele dia? Vocês acham que o apóstolo Paulo vai estar lá? Vai. Aí o que que Paulo fez? Deixou algumas cartas. Deixou algumas orientações. Para quem? Para nós. Tudo que foi escrito, gente, ó, tudo que foi escrito para nós. A gente devia dar graças a Deus por esses homens. Né? Porque se a pessoa se dependesse só de nós estávamos perdidos. Porque nós temos uma preguiça danada. Os dias de hoje são muito difíceis. Se dependesse de nós estamos perdidos. Mas não, existem algumas cartas de Paulo, de Pedro, de Tiago, de João, coisas que foram escritas, que estão nos ajudando, abrindo os nossos olhos, acordando, fala, gente, acorda, ó, o homem está qualquer hora chegando. Você já arrumou, você já se preparou, você já está pronto, né? Aí, Paulo escreve na carta, Efésios capítulo 4, que ele escreveu aos Efésios, ele deixou algumas recomendações. Vamos ler 4:17?
E digo isto, e testifico no Senhor, para que não andeis mais como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração.
Repete.
E digo isto, e testifico no Senhor, que não andeis mais como andam também os outros gentios.
Então, você é um gentio. E tem os outros gentios. Eu sou um gentio que estou cuidando da minha vida. Eu estou cuidando da minha vida. Então Paulo está dizendo para mim, Rocine, ó, não anda como anda os outros. Não que eu seja melhor do que ninguém, ou que ninguém seja melhor do que eu. Mas eu tenho a minha consciência do que é que eu posso fazer. O que é que eu posso fazer? Eu não vou querer que os outros façam o que eu faço. Eu vou ver o que eu posso fazer. não andeis mais como andam os outros. Deixa para lá. Cada um anda do jeito que achar melhor. Mas você procura o convite, pega o convite e vê lá o que, que você precisa fazer. Continua.
Entenebrecidos no entendimento, separados da vida de Deus pela ignorância que há neles.
Pois é, se eu conseguir, se eu continuar desmerecendo o convite, se eu continuar negligenciando esse convite, eu não vou entender nunca Deus, eu não vou entender Deus. Mas se eu quiser, realmente, eu vou entender Deus. Os quais, havendo perdido todo sentimento, se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda impureza. Mas vós não aprendestes assim. Se é que tendes ouvido e nele foste ensinado, como está a verdade em Jesus. Continua.
Que quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira. Não deis lugar ao diabo.
Então, algumas recomendações de quem conseguiu. Cuidado com a sua ira. Amém? A ira te leva ao pecado. Cuidado com a sua ira. É fácil a gente irar, mas cuidado com a sua ira, porque a ira te faz pecar. E se você irar, tiver, não deixa a ira passar de um dia para o outro. Por isso que fala assim: não ponha o sol sobre a vossa ira. No dia, não deixa a ira, resolva no dia. Resolva, se a coisa aconteceu hoje, procura resolver hoje. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Você, senão, você vai juntar a ira de hoje com a ira de amanhã, com a ira depois da manhã, você vai estourar. Não ponha o sol sobre a vossa ira. Você está, irou, procura resolver isso antes que o sol se ponha. Como Jesus falou, se você vai com seu inimigo, procura entrar em acordo com ele antes de chegar no juiz. Porque se você chegar lá no juiz, não entrou no acordo. Amém? Versículo 28.
Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o que tiver necessidade.
Por que que eu tenho que fazer isso? Por que que eu tenho que fazer isso? Para não me atrapalhar, para não impedir que eu vá à festa. O convite exige que eu esteja vestido de branco. O convite traje é a veste branca, que são os atos, o comportamento da gente. Os atos, né? Que a nossa roupa esteja impecável. Nossa veste lavada, limpa. nossos atos. Não dê lugar ao diabo, não ponha o sol sobre a vossa ira, não deixa acumular ódio sobre ódio, ira sobre ira, amargura sobre amargura, tristeza sobre tristeza. Resolva antes, o mais antes possível. Aconteceu, logo em seguida, entra em acordo com seu inimigo. Amém, gente? É muito sério. É muito sério, né? Continua, 29.
Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação, para que dê graça aos que a ouvem. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Toda a amargura...
Repete aí.
E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção.
Não entristeçais o Espírito de Deus. Porque o Espírito de Deus é o selo. No dia da redenção, o que, que Deus vai observar? Se a pessoa está... A carta chega ao destino... Amém? Aí eu volto lá em Lucas 21, e vem: vigiai, pois, em todo tempo, orando para que sejais havidos por dignos. Então, isso que nós fizemos é que vai realmente, isso que nós estamos falando aí em Efésios, é que vai me tornar digno. E vigiai, pois, em todo tempo, orando para que a vez, para que sejais havidos por dignos de estar de pé diante de Deus, selado. Amém? O esforço de cada um, Deus vai levar em consideração o esforço que cada um está fazendo. Eu sei que toda a igreja deve estar se esforçando para que a sua veste esteja branca, né? O esforço que cada um está fazendo para não ficar irado, para não dar lugar ao inimigo, para perdoar aquele que te ofende, para poder amar uns aos outros. A igreja não está se esforçando nesse sentido? Está ou não está? Está ou não está? Amém. Graças a Deus. Amém. Então pronto. Vou falar mais não. Chega. Amém? Primeira Coríntios capítulo 15. Aí alguém poderia dizer para mim assim, ó. Alguém poderia dizer para mim assim, ó. Pois é, irmão, eu tenho feito tudo isso, né? Quem quer falar para mim isso? Alguém poderia dizer, ó, irmão, e graças a Deus que eu tenho feito tudo isso. Aí eu vou dizer para ele, o quê? Só falta uma coisa. Vende tudo que você tem e dá para os pobres. Amém? Luiz tem feito tudo isso, não tem? Gustavo tem feito tudo isso também, não tem, Gustavo? Amém? 1 Coríntios capítulo 15. Versículo 24. Não, 15, 24. Lê. 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 24.
Depois virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver aniquilado todo o império e toda a potestade e força. Porque convém que reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo de seus pés. Ora, o último inimigo que há de ser aniquilado é a morte.
Amém. Então, a ira, onde está a ira? Debaixo dos nossos pés. Onde está a concupiscência? Debaixo dos nossos pés. Aonde está o ódio? E assim por diante. Ele está reinando, é ele que está fazendo, colocando o inimigo debaixo dos nossos pés. É ele que nos dá força, é ele que nos dá sabedoria, é ele que nos dá entendimento. Amém? É dele que vem o nosso socorro. Você quer vencer. Mas ninguém faz sem ele, ninguém consegue. Pede ajuda para ele. Ele é o seu salvador. É ele que faz isso. Ele é o seu salvador, ele é o seu redentor, ele é o seu senhor, ele é a pessoa que você precisa. Senhor, eu não estou conseguindo. Ele vai te ajudar. Amém? E vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Qual é o inimigo? É o vício? Ele vai. Qual é o inimigo? É o ódio? Qual é o inimigo? É a inveja? Ele vai colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Pede ajuda. Socorro. Senhor, eu não estou conseguindo. Amém? Invoca todo aquele que invocar o Senhor, pedir ajuda, vai ser ajudado. O importante é que nós não podemos perder a fé. Amém? Nós não podemos perder essa fé. Se você começar hoje, preparar para essa festa, eu tenho certeza que você vai passar na frente de muita gente. Bem? Amém. Vamos curvar nossas cabeças e agradecer a Deus. Amém? Amém, Jesus. Pai nosso que está nos céus. Senhor, nós queremos dizer que nós estamos aceitando o convite. Queremos dizer que nós queremos examinar o convite. Não queremos ser aqueles que não fizeram questão. Muito pelo contrário. Muito nos honra, Jesus, ser convidado para o reino de Deus. Muito nos honra sermos chamados para o reino de Deus. Muito nos alegra saber que o nosso nome foi lembrado, que o nosso nome foi lembrado. E fomos convidados a estar com o Senhor naquele dia. Fomos convidados a estar com o Senhor naquele dia. Obrigado, Jesus. Se nós não entendíamos isso antes, nós estamos entendendo agora. Se nós não sabíamos que éramos os convidados, estamos sabendo agora. E que basta que cada um de nós examine com cuidado, examine com cuidado. O que está sendo ali neste convite determinado para que a gente esteja pronto, de pé, para que essa hora não nos surpreenda, para que naquele momento nós não tenhamos esquecido nada, estarmos de pé, pronto. Jesus, eis-nos aqui, para o teu reino, para o teu governo, para a vida que o Senhor preparou para nós. Eis-nos aqui, Senhor. Nós, Deus, te agradecemos, te louvamos, te bendizemos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Abra, Senhor Deus, cada vez mais os olhos do nosso entendimento, para que a gente ame, para que a gente aceite de coração o seu chamado, o seu convite. Obrigado, Senhor. Oh, obrigado. Eu quero crer nisso. Amém, amém. Amém. Oh, amém, Jesus. Amém.
Jesus, é a razão do meu viver. do meu louvor, tudo que sou. Contigo vou por onde precisar e se eu sofrer. Eu viverei conforme o teu querer e o teu amor para sempre. Sim, eu creio em ti, Jesus. Pertenço a ti, Jesus, que a razão do meu viver, a razão do meu louvor. Se eu creio em ti, Jesus, eu pertenço a ti. Jesus, que a razão do meu viver, que a razão do meu louvor, tudo que sou. Deus, eu te adoro. A razão do meu viver, a razão do meu louvor, tudo que sou.
Amém. É realmente assim um motivo de orgulho, né? Você fazer parte do reino de Deus, ser convidado para participar do reino de Deus. É um povo escolhido, é um povo escolhido. É somente por aqueles que foram convidados. Ele fez questão de convidar. Então, se você entende, abraça, diga: Senhor, eu quero. Amém? Eu quero. Eu não quero estar fora desse dia. Porque nesse dia eu quero estar de pé. Abraço, teu irmão, nós estamos encerrando em nome de Jesus. Deus te abençoe.